Em sua última reunião, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumentou a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, em vez de 0,75, como era esperado. Isso se deve aos indícios de que a inflação está sob controle. Para falar sobre o tema e as previsões de um crescimento recorde da economia brasileira neste ano, vamos conversar no bloco Senado Economia com o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Bom dia, senador.
Bom dia, um grande abraço, Ivan.
Senador, como o senhor vê a situação da economia brasileira diante da decisão do Banco Central de reduzir o ritmo do aumento dos juros, alegando, inclusive, que a inflação estaria sob controle?
Olha, eu tenho a seguinte opinião, de que por muito tempo o Banco Central adotou uma política absolutamente conservadora. Isso fez com que a economia tivesse dificuldades no passado. Quando nós diminuímos a taxa Selic, durante o período da crise mais intensa, nós diminuímos a taxa Selic, talvez ali a ação do governo tenha sido mais conjugada a isso, pressionou o Banco Central. Então nós tivemos redução da taxa Selic, nós retomamos então o movimento de crescimento da economia. O Banco Central arguiu a possibilidade de você ter um aumento mais excessivo da inflação, mas você veja que a inflação sempre esteve dentro da chamada banda, ou ela estava um pouco acima ou um pouco abaixo. O centro da meta, digamos assim, que é um objetivo final, ano a ano. E no curso você pode variar para cima e para baixo. Mas mesmo percebendo que essa variação estava dentro do planejado, o Banco Central sempre arbitrou no sentido de aumentar e manter a taxa de juros muito alta. É tanto que mesmo com a situação passada de ter chegado a menos de um dígito a taxa de juros, o Banco Central sempre trabalhou na ideia de que era preciso ter uma taxa mais elevada. Então, há uma lógica no Banco Central, mais ou menos em contradição com a economia brasileira. E a despeito disso, a despeito da taxa Selic, que é uma regra básica, então, da economia, porque diz respeito a quanto custa o dinheiro que você vai fazer circular, a despeito dessa política muito conservadora, o Brasil mostrou uma pujança extraordinária. Então, acho que isso é um dado para nós examinarmos da economia brasileira. Quer dizer, o potencial que nós temos ainda no Brasil gigantesco. E acho que isso se reflete na América do Sul. Acho que Brasil e América do Sul têm condições excepcionais se tiver uma política econômica mais independente. Sempre que a gente usou um pouco mais, o crescimento se deu, e quando teve crescimento, teve mais emprego, mais carteira assinada, mais previdência, mais salário na mão do povo, então mais distribuição de renda. Acho que essa aposta é melhor para o Brasil, menor taxa de juros. Felizmente, eles deram a ideia nessa última reunião do Copom de que pode ter um viés, digamos assim, de conter essa absurda e permanente ideia de que se deve ter juros altíssimos no Brasil. Acho que isso melhora a situação do Brasil para frente. Acho que o Brasil precisa manter a sua média de crescimento, investir muito no crescimento do nosso país e fazer isso de forma muito interligada na América do Sul, que é uma área que pode ajudar muito, inclusive no controle da inflação. Se nós pudermos incentivar a produção agrícola também nas nações vizinhas, nós podemos, e também industrial, nós podemos diminuir sempre a taxa inflacionária a partir da importação dessa região vizinha, que é muito mais interessante para o Brasil, onde nós somos superavitários. Quer dizer, o Brasil é superavitário com quase todos os países da América do Sul. Então, se nós tivermos uma política de incentivo para a América do Sul, nós vamos ajudar também a conter a inflação sem precisar usar a velha e suada política do aumento da taxa de juros.
Senador, então eu vejo que o senhor não se inscreve entre aqueles setores que ficam com muito medo cada vez que o Brasil aponta para um crescimento alto, um crescimento, digamos, chinês.
Eu tenho buscado defender essa posição que nós temos que crescer a moda chinesa por longo período, porque para quebrar esse abismo social gigantesco do Brasil. Se nós fizermos isso aqui no Brasil, eu advogo então essa ideia de que temos que fazer conjugados. Se fizermos no Brasil, nós puxamos a América do Sul, um pouco em conjunto conosco. Essa política adotada de taxa de juros alto, você inibe completamente a economia. Acho que nós não temos que temer o crescimento. talvez das poucas nações do mundo que vive no temor do crescimento, que não vê o crescimento como algo positivo, de oportunidades variadas, que você pode, no caso de você então, enxergar as bolhas, em função de uma oferta excessiva com a demanda artificial, que sempre se discute muito isso na economia, mas o caso do Brasil é o inverso, quer dizer, uma grande parte da população não tem quase nada. Eu, conversando com um industrial aqui do meu estado, Ceará, que produz fogões e geladeira, ele disse que, olha, eu dobrei a fábrica e precisaria ter 5 fábricas a mais dessa para poder atender a necessidade da população só da nossa região Nordeste. Então você tem uma... Por quê? Porque essa população nunca teve direito a ter uma geladeira, a ter um fogão para cozinhar, para poder sair da lenha. Então as condições de possibilidade que tem o Brasil são ainda excepcionais, que devem ser evidentemente aproveitadas. Então, longe de conter o crescimento, nós devemos estimulá-lo.
Senador Inácio Arruda, conta-se que na época em que o senhor Miguel Arraes, antes de 64, governou o estado de Pernambuco, ele conseguiu que o salário mínimo fosse aplicado aos cortadores de cana, e aos trabalhadores agrícolas. E dizem que a primeira vez que foi pago esse salário mínimo, acabaram-se as camas no estado de Pernambuco, porque as pessoas não tinham nem cama, né? As pessoas dormiam em redes. Né?
Então, para você ver que é o potencial. Nós estamos falando de Nordeste, da época...
Pré-64 ainda.
Primeiro governo de Arraes. Quer dizer, aquele mundo de ligas camponesas que se deu naquela época, final dos anos 50, no período da década de 50, início da década de 60, que tinha uma disposição de trabalho enorme, mesmo em regiões inóspitas do semiárido brasileiro. Quer dizer, mas a pouca produção estimulada e os assalariados da cana-de-açúcar com salário, bastou isso para mostrar essa possibilidade. E o Arraes também, naquela época, ele criou uma política de eletrificação rural, que estava consorciada com o Celso Furtado, que estava na Sudene. Então o Celso Furtado estimulava e o governo que pegou isso na mão foi a Arraes. A Arraes, ele enxergou essas medidas de desenvolvimento como um trunfo para o Nordeste e, evidentemente, para o Brasil. Você permitir que a maioria esmagadora... Eu fui diretor da Confederação Nacional de Associações de Moradores por um período. Nós percorríamos, Ivan, ali a periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre e Salvador, que já eram grandes regiões metropolitanas nessa época, no início da década de 80. E até hoje, essas regiões periféricas das grandes cidades brasileiras, que têm uma densidade populacional gigantesca, têm necessidades que são necessidades parecidas com os grupos das ligas camponesas e dos trabalhadores assalariados rurais de Pernambuco do início da década de 60. Então, as possibilidades nossas, eu sempre repito isso, são muito grandes e muito boas. Você pode estar respondendo a necessidades ainda mínimas da população, você pode dar respostas importantes para o desenvolvimento econômico brasileiro. Quer dizer, atender com coisas ainda básicas, simplórias, é o que você diz, é a cama, é o fogão, é a geladeira, é o ferro de engomar, é uma tomadinha que você põe na casa do cidadão no interior do Nordeste brasileiro ou na periferia do Nordeste brasileiro, dar condições para que esse povo tenha a possibilidade de consumir um bem desse só. Eu falei aqui com um produtor de fogão, ele está dizendo isso, que precisaria de 5 fábricas para poder responder às necessidades. Claro que como ele não tem 5 fábricas, ele vende o fogão mais caro, porque tem uma oferta menor do que a procura da população para resolver um problema ainda básico, que é você ter um fogão para cozinhar ali o feijão e o seu arroz a gás ao invés de ser a lenha. Então eu imagino que agora eu olho para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, você vê que a situação aqui de exigência, cara, já assim, olha, a FIFA fez uma lista de exigências. E entre as exigências, que muita gente reclama, sabe que a FIFA tá mandando, a FIFA está dizendo o que tem que fazer, mas aqui é uma coisa positiva. A FIFA está dizendo que na região metropolitana de Fortaleza, em torno das arenas que vão se realizar os jogos, os bairros têm que ter saneamento, esgoto. Puxa vida, mas isso é uma coisa elementar da saúde pública. Se a FIFA está fazendo isso, nós temos que estar elogiando e não criticando. Pode ser que ela tenha outros defeitos, mas isso não é defeito, isso é virtude. Se ela diz, olha, eu preciso que a cidade que vai receber a Copa tenha saneamento básico, tenha esgoto.
tem a água tratada e que se cuide do lixo. Puxa vida. Sinceramente, isso aí é muito importante para a saúde pública, isso é muito importante para a qualidade de vida da população e é muito importante para a economia do nosso país. Você imaginar você garantir que Fortaleza, que tem pouco mais de 50% de rede de esgoto, chegue a 100%. Que São Paulo, que não chega a 50% da sua cidade, da capital, a cidade mais rica do Brasil, não tem 50% de rede de esgoto. Então você conseguir que São Paulo avance na direção de ter 100%, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Manaus, Cuiabá, Brasília, das poucas que naquele miolo ali, não é na cidade satélite, também não tem não. Mas naquele miolo tem 100%, das poucas que tem na sua, no centro, na região central da cidade, tem 100% de rede de esgoto. Acho que são espaços. O Celso Furtado, Ivan, final ali da década de 90, ele escreveu um livrinho, assim, tipo de bolso. Eu até brincava com ele, eu disse, ô Celso, você escreveu esse livro pro Lula, não foi? Ele quer o quê? É uma espécie assim de síntese da obra. Que no final ele faz umas propostas bem simples. E ele diz assim, ó, é como se ele estivesse falando pro Lula. Lula, faz o seguinte, vamos fazer saneamento, vamos fazer rede de esgoto, vamos fazer tratamento d'água, vamos fazer transporte público e vamos fazer casa pro povo morar. Isso vai fazer uma revolução na economia brasileira. Quer dizer, só no segundo governo, o Celso Furtado já tinha morrido, só no segundo governo de Lula, digamos assim, que Lula atentou para que essa questão era uma questão chave, porque a população, 82%, 83%, está morando nas cidades. Então era cuidar das cidades que você estava cuidando do povo. E cuidando do povo e das cidades, você estava cuidando da economia nacional. Para investir nisso, sinceramente, essa taxa de juros, um dia nós vamos ter que tratar ela de forma decente. E hoje ela é uma indecência. Ela é o maior escândalo de todos. A maior ficha suja que tem no Brasil é a taxa de juros.
Ok, senador Inácio Arruda. Muito obrigado pela sua participação no bloco Senado Economia do programa Conexão Senado.
Te agradeço e deixo um abraço para toda a sua equipe.
Ouvimos o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, no bloco Senado Economia. O Conexão Senado continua agora com o apresentador Jefferson Dalmoro.